Convido os senhores vereadores para tomar assento em seus lugares. Invocando a proteção de Deus, declaro aberta a sétima sessão ordinária da sessão legislativa de 2026. Designo a vereadora Cláudia Bernadette para fazer a leitura do versículo da Bíblia.
Excelentíssimo senhor presidente, nobres vereadores, servidores dessa casa e a você que está nos assistindo. Quero iniciar com uma reflexão da palavra de Deus que está em Provérbios, capítulo 29, versículo 2. Quando o justo governa, o povo se alegra, mas quando o ímpio domina, o povo geme. Que possamos ser líderes que tragam alegria ao povo através de ações honestas, transparentes e comprometidas com o bem-estar. Que Deus nos dê sabedoria. Obrigado.
Designo o secretário da mesa para fazer a chamada.
Boa noite a todos. Vereadora Demi Costa. Vereador Celso Feu. Vereador Celso Guzzo. Vereadora Cláudia Bernadette. Vereador Heraldo Polesi. Vereador Marcelo Campostrini, presente. Vereador Mário Reale.
Presente.
Vereador Matheus Fávaro. Vereador Valdemar de Barros. Senhor presidente, encontram-se todos os vereadores presentes.
Solicito da secretária que faça o resumo das atas da sessão ordinária realizada no dia 24/3/2026.
Resumo da ata da sessão ordinária da Câmara Municipal de João Neiva, realizada no dia 24/3/2026. Aos 24 dias do mês de março do ano de 2026, às 18 horas e 5 minutos, realizou-se a sessão ordinária da Câmara Municipal de João Neiva. O presidente abriu a sessão, saudando a todos, solicitando do vereador Celso Guzzo para fazer a leitura de um versículo da Bíblia e do secretário da mesa para fazer a chamada, onde se constatou a presença de todos os vereadores. Em seguida, o presidente solicitou da secretária para fazer a leitura do resumo das atas das sessões ordinárias realizadas nos dias 10 e 17 do 3, as quais foram aprovadas à unanimidade. Como não houve cidadãos inscritos para a tribuna livre, o presidente solicitou da secretária para fazer a leitura do expediente. No momento dos oradores, fez uso da palavra a vereadora Cláudia Bernadette. Na ordem do dia, o presidente informou que não houve nenhuma proposição protocolada nesta Casa de Leis. Nas explicações pessoais, se manifestaram os vereadores Matheus Fávaro, Cláudia Bernadette, Valdemar de Barros, Marcelo Campostrini, Celso Guzzo e Ademir Costa. Na sequência, o presidente também fez suas considerações finais e deu por encerrada a sessão.
Atos está em discussão. Atos está em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Quem for ao contrário, que se levante. A ata foi aprovada. Solicito da secretária que faça a leitura do expediente.
Ofício do gabinete do prefeito número 114, encaminhando projetos de lei números 2145 e 2146. Ofício do gabinete do prefeito número 99, encaminhando resposta ao ofício vereadores 009, de autoria do vereador Matheus. Ofício da Secretaria Municipal de Esporte número 039, encaminhando resposta ao ofício vereadores 014, de autoria do vereador Matheus. Ofício da Secretaria Municipal de Cultura número 072, encaminhando convite para os vereadores para o encerramento do ciclo 1 e apresentação e início do ciclo 2 do programa Corredores e Rotas, dia 8 de abril, às 19 horas, na Câmara Municipal. Ofício SAI número 030, encaminhando resposta ao ofício vereadores 016, de autoria do vereador Matheus. Projetos de lei números 2145, 2146, projeto de lei Câmara Municipal de João Neiva, número 627, de 2026. Senhor presidente, é o que consta no expediente dessa sessão.
Passamos ao momento dos oradores. Com a palavra, a vereadora Dete, que terá o prazo de 10 minutos para se pronunciar, conforme o disposto no artigo 118 do Regimento Interno.
7 de abril, né, Dia Mundial da Saúde. Nesse Dia Mundial da Saúde, não podemos tratar a saúde apenas como uma data simbólica. Ela é um direito fundamental que precisa ser garantido com seriedade, investimento e responsabilidade. Defender a saúde pública é defender vidas. Isso significa cobrar políticas eficazes, lutar por mais recursos, valorizar os profissionais e assegurar atendimento digno para toda a população, sem exceção. Eu vou repetir isso aqui que eu acho muito importante. Assegurar atendimento digno para toda a população, sem exceção. Não há desenvolvimento sem saúde. E não há justiça social quando falta acesso ao básico. Seguirei firme, com coragem e compromisso, fiscalizando, propondo e cobrando para que a saúde seja prioridade de verdade no nosso município. Saúde não é favor. Saúde é direito. Obrigado.
Passamos à ordem do dia. Encaminho o projeto de lei 2145 de 2026, que altera as disposições da Lei Municipal 3.273 de 2020, que dispõe sobre o calendário oficial dos eventos do município de João Neiva, às comissões de Justiça e Redação, Finanças e Orçamento. Encaminho o projeto de lei 2146 de 2026, que dispõe sobre a organização do Sistema Municipal de Defesa do Consumidor, SMDC, institui a Coordenadoria Municipal da Defesa do Consumidor, Conselho Municipal da Defesa do Consumidor, CONDECON, institui o Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos, FMDD, e dá outras providências às comissões de Justiça e Redação, Finanças e Orçamento. Encaminha o projeto de lei CMJN 627 de 2026, de autoria da mesa diretora, que altera o anexo 3º da Lei Municipal número 3.759 de 2025, às comissões de Justiça e Redação, Finanças e Orçamento. Passamos às explicações pessoais. Vereador Celso Feu.
Boa noite, presidente. Boa noite, nobres colegas. Satisfação estar participando dessa primeira sessão, né? Essa casa de lei do mês. Minha fala aqui hoje é totalmente relacionada. Vou iniciar a fala a respeito da agricultura, né? No nosso município. Sabemos que já estamos no mês de abril, maio está chegando e junto está vindo aí a panha de café, né? Nós temos aqui vereadores, produtores, Geraldo, Celso Gozo, Mário, nosso amigo Valdemar, comanda a nossa área lá em Rio Lampê. Então, assim, durante esse período, né, a gente, como representante do povo e também como eu passei um bom período, né, na área de agricultura, a gente está sempre sendo procurado, né, por alguns questionamentos, e a gente sabe que a agricultura está intensamente trabalhando nas áreas rurais, né, nas estradas vicinais. Nós temos demandas, né, que iniciaram lá na Valada de Cavalinhos, onde passa uma grande produção também, inclusive vão ter até uma dorzinha de cabeça, né, que a estrada em obras, em um período de safra, não vai ser fácil, né? Então, assim, eu quero dizer o seguinte, né? Há tempos atrás, acho que no mês de novembro de 2025, nós aqui fizemos uma grande homenagem, despedida, né, do nosso técnico em Capé, técnico, né, que faz parte lá do Incapé, que passou num concurso, o Adriano Correia, né, que a gente fez a despedida dele aqui em novembro. E nós sabemos que a agricultura, nesse período, como os produtores têm procurado, vem a parte também de assistência técnica, né? de assistência técnica. Então, vem uma certa preocupação, que também, graças a Deus, essa semana a gente, né, procurou, fizemos nosso contato. Eu tentei, né, conversar com algumas pessoas. E, assim, o Incapé, desde novembro, sediado lá na sede da Agricultura, como, né, todos sabem, a Secretaria de Agricultura é composta lá pelo Incapé, também tem a sala do IDAF, que também já deu, né, algumas dores de cabeça, mas graças a Deus o IDAF, né, foi parcialmente resolvido, mas o Incapé se encontra de porta fechada. E os produtores estão cobrando. E agora vem chegando o período de safra, né, um município aí que tem, né, aproximadamente 2 mil hectares de café, sendo quase 1.500 hectares de café em produção, né? 600 hectares mais ou menos de café recém-plantados. Temos cacau, a grande área de cacau, 211 hectares de cacau. E o município vem crescendo. Só que o Incapé realmente faz uma grande falta, porque é uma assistência de relevância. Os profissionais que vêm ocupando ali dão conta do recado, realmente o produtor procura, nas suas dificuldades, são assistidos, mas muito preocupa, né, esse período, e nunca aconteceu. Geralmente, o cara está com a mala arrumada para ir embora e já tem outro na porta para entrar. Eu sou testemunha disso, e tem ex-funcionário do Incapé, né, que presenciou muitos anos isso. E gerou uma preocupação, que o produtor não está acostumado com isso. Então, a gente, quero dizer que, às vezes, também, a pouca visita que a gente faz, porque as demandas são grandes, então, a gente tem que estar, né, conversando, é educação, é saúde. Essa semana mesmo, né, quero até agradecer a Amanda, andou resolvendo, como sempre, várias situações aqui, esclarecendo dúvidas, para a gente estar passando para a população. A secretária de Educação também, até mesmo a agricultura. Mas, como a agricultura, a gente está sempre se esbarrando, é um setor mais de campo, né? Então, às vezes, até o profissional que está ali dentro, que também, né, a gente entende, porque ali nós temos o atendimento do INCRA, tem o atendimento do NAC, agora com essa questão das notas, tivemos aqui, eu acho que foi em fevereiro, acho, né, a capacitação aqui, há uma grande preocupação, o produtor, né, com dificuldade, o município está tentando ajudar, esses atendimentos na agricultura também, sabemos que tem engenheiros que foi concursado, que entrou, já foram embora, então uma certa dificuldade. Então seria muito importante, eu comecei o assunto aqui falando do Incapé, que é um órgão do governo do Estado, mas assim, a gente, né, tem essa preocupação. E porque realmente o produtor precisa. E outra, a agricultura é a peça-chave, né, do município também nessa questão. E tem a pecuária leiteira, são várias demandas. Sabemos que estamos escassos de profissionais. Um técnico só, né, não dá conta de tudo, mas soma. E o Incapé faz um excelente trabalho. Faz um excelente trabalho. Tanto é, né, nós temos os eventos que são feitos voltados ao café, à pecuária leiteira. Né? Nós temos aí produção de quase mais de 7 mil litros dia no município. Então, as demandas são grandes. E o produtor não pode ficar com essa preocupação na questão dessas assistências, de ser assistido. E então, o presidente, excelência, eu peço aqui encarecidamente, a gente está conversando. Né? Me parece que estão para ser convocados alguns técnicos para alguns municípios. A informação que eu tive hoje também, que parece que João Neiva está inserido. Mas a gente, como eu falei, desde novembro, a Tonha já está vindo aí. E são vários fatores. Aí são, né? Então, assim, não é crítica, é a questão de preocupação. E para a gente se unir, né? Agora temos a questão política aí agora, né? Eleições estão vindo, E a gente tem que correr contra o tempo para poder resolver a nossa situação. Porque, como eu falei, a gente fez uma despedida aqui do Adriano Correia, né? E em novembro. E, repito, sempre aqui o técnico sai, o outro já está para entrar. Então, fica aí minha, né, minha fala aqui a respeito da agricultura, que gera essa preocupação com os produtores. E também, né, a questão das notas fiscais. Eu acho que foi até falado aqui naquele dia que possivelmente poderia estar fazendo montando uma equipe, não sei, para dar um reforço até mesmo até lá no interior, para estar dando mais uma ajuda nessas questões dessas emissões dessa nota. E também quero aqui, a gente cobrou aqui, agradecer, né, o prefeito também, para a comunidade lá do bairro Cruzeiro. Nós estamos ansiosos com aquela academia que parou no meio do caminho, são vários fatores, mas, né, tivemos uma conversa esses dias, se Deus quiser, vai ser retomada essas obras. Para quem está nos assistindo, moradores do bairro Cruzeiro, Triângulo, até mesmo Floresta, né? Graças a Deus a gente está conseguindo um brinquedo parque também para implementar lá no nosso bairro. E assim, é dificultoso, mas nós estamos trabalhando. Como eu falei, às vezes a gente, né, não frequenta muito as secretarias, mas a gente está em contato direto com os secretários, nós estamos conversando diretamente com o prefeito e os assessores. E quero agradecer aqui o VC Mauro também. E também hoje, né, infelizmente, eu tive um probleminha, né, que eu não amanheci muito bem e falhei na apresentação que teve, uma belíssima apresentação hoje. Quero parabenizar a Associação da Banda de Congo, né, de João Neiva, que se apresentou nas ações que teve lá em Linhares, né? E também quero agradecer aqui a Isabel. E estamos aqui para incentivar, Isabel. Com certeza nós vamos trazer esse projeto. A Isabel está montando um projeto de banda de Congo formado por mulheres. E só na primeira reunião já foi, né, sucesso. Tem muita coisa boa para vir. Então fica aqui meu agradecimento, Isabel. E também peço desculpas, né, porque nem sempre a gente está 100%. Nosso muito obrigado, excelência. Boa noite a todos.
Pedro Celso Gozo.
Boa noite. Não, eu só queria fazer uma pergunta ao Celso aí, meu xará. A contratação do técnico é do Estado, né? Porque você está no meio, você deve saber, né? Você já foi técnico de... Ah, tá.
Sim, xará. Assim, a informação que tem, né? Na verdade, a gente sabe que essa é a dificuldade, né? Então, está ali o escritório, com todos os equipamentos. O escritório está montado. Simplesmente, está com a porta fechada por falta de profissional. E com certeza, é contratação do Estado, né? Então, a notícia que a gente teve, que possivelmente, né, em breve aí será contratado vários técnicos e João Neiva está inserido para ser beneficiado.
Vereador Heraldo.
Boa noite, presidente. Boa noite, nobres colegas. Primeiramente, tenho que agradecer a Deus por mais uma sessão que a gente está aqui junto. Eu aqui concordo com o Celso ali, essa questão desse técnico ali, agrícola ali no nosso município. Nosso município é um grande suporte da agricultura. Hoje é João Neiva, é agricultura. É onde nunca aconteceu isso que o Celso falou, nunca chegou a acontecer isso, mas está acontecendo. Eu acho que eles devem estar correndo atrás disso daí para poder resolver esse problema. Mas queria aqui também ressaltar o seguinte. Nós estamos aqui, a gente está em uma início de colheita já. O dia 20, eu acho que praticamente 70% dos produtores já começa a sua safra de café já. Barra do Triunfo, outros municípios. 20 até o dia 30. E eu queria ver ali também, eu estou vendo uma situação aí, questão de petróleo. A questão de óleo diesel. Às vezes as marcas estão parando ali, estão ficando paradas ali um dia, dois, três, questão de combustível. Eu acho que isso dali tem que ter uma segunda opção. Se não tem num posto, teria que ter em outro. Tem que ter uma segunda opção para resolver esse problema. Que as marcas agora, nesse período todo de chuva que passou ali. E agora, na hora de que trabalhar, que deu essa estiada, a máquina precisa parar, falta de combustível? Eu acho que a gente tem que ver isso de perto para ver o que é que está acontecendo, porque eu acho que é uma coisa muito importante agora, nesse período, as máquinas têm que ir para o campo para poder atender as demandas do produtor. Que é, tem muita demanda, que foi muita chuva, choveu bastante, já passou de 1.000 milímetros agora esse ano, 1.500 milímetros praticamente. As estradas estão ruins, mas eu acho que tem que ter uma segunda opção aí nesse bem-estar ali. Uma boa noite a todos.
Vereador Matheus.
Boa noite a todos. Boa noite você que nos assiste. Primeiramente, quero agradecer a Deus por mais uma oportunidade de estarmos aqui reunidos para trabalhar pelo povo e trabalhar pela cidade. Recebi algumas respostas de alguns ofícios que eu enviei. Primeiramente, a respeito de um ofício que eu enviei para a Secretaria de Esporte a respeito da quadra lá do bairro de Fátima, Dete. Eu fui lá e recebi também algumas imagens dos moradores da qualidade da quadra. Ela está deteriorada, está muito quebrado lá dentro, tem goteiras, não tem iluminação. Então, solicitei um ofício ao secretário, o Evandro, e ele me respondeu dizendo o seguinte, que a quadra ela tem um projeto já de reforma e eles estão na fase de solicitação de aporte de recurso junto à Secretaria Estadual de Esporte, bem como também através da emenda parlamentar do deputado estadual Marcelo Santos. Então, essa resposta que o secretário encaminhou para a gente. E a gente fica no aguardo, né, de receber esses recursos para a reforma da quadra do bairro de Fátima. Também, não só da quadra do bairro de Fátima, mas também, ano passado, eu fiz um requerimento, uma indicação, aqui na pista de skate e da praça da quadra de areia também, a respeito de a gente poder ter mais qualidade de vida, bem-estar, para todos que praticam esporte nessas localidades. Também recebi a resposta de um ofício que eu encaminhei para a SEMED, a Secretaria de Educação, a respeito de um estudo, Dete, você está na pauta de saúde, né? Mas eu fiz um ofício a respeito de um estudo para treinamento de primeiros socorros e um kit de primeiros socorros na rede de educação, nas escolas da nossa rede municipal. E eles fazem treinamento com toda a comunidade escolar, eles fazem um treinamento de primeiros socorros, normalmente é no começo do ano, e tem também no meio do ano um treinamento para a comunidade escolar. E também eles estão, se eu não me engano, em fase de adquirir pelo menos um kit de primeiros socorros para ter nas escolas, para ter aquele primeiro contato de alguma criança se acidentar, de estar protegendo os nossos alunos. No mais, eu quero agradecer a todos aqui e uma boa noite.
Vereador Valdemar.
Senhor presidente, componentes da mesa, senhores vereadores, o povo que está em casa nos ouvindo, e senhores funcionários. Eu só quero aproveitar esse momento para poder aproveitar as palavras do vereador Heraldo Polesi, né, que é um agricultor desse município, um vereador aí que luta pelas comunidades, e falar sobre a segunda opção de óleo, gasolina, o que for, onde o posto atende. Eu acho que essa opção ela tem que ser, porque tem que ter uma licitação, né? Uma licitação, um posto de combustível tem que ganhar. Eu acho que o posto, se ele não tem a gasolina ou óleo, ele tem que, se ele ganhou a licitação, ele tem que dar um jeito, ele tem que pôr outro posto, ele tem que comprar, porque Um posto sem gasolina é a mesma coisa uma igreja sem o padre. Tem que ter. Como é que você vai celebrar uma missa se não tiver o padre? Tem que esperar o padre chegar para poder fazer a missa. Porque tem uma emergência, uma máquina, uma estrada interrompida, um negócio, uma chuva, um temporal. Qual é a situação? Você chegar no posto e não ter o combustível. Então, está errado. A segunda opção, ela tem que sair do próprio posto que ganhou a licitação. Isso não pode existir. Uma vez, tudo bem, talvez o caminhão não conseguiu fornecer e tal. Eu até concordo que pode acontecer. Mas sempre não ter e não pode existir isso. Então, eu peço ao chefe do Poder Executivo para poder ser mais rigoroso sobre esses abastecimentos. Porque tem um doente para levar para um hospital que falta um petróleo, né, para poder uma ambulância que tem que ser imediatamente com o doente. Como é que faz? Chega, não tem combustível, está seco. Vai ter que abastecer em outro local e o outro não vende, porque a prefeitura não pode comprar, tem que ser naquele local. Ou fazer na licitação, fazer a primeira opção e a segunda, eu não sei se pode. Mas isso aí é coisa que, infelizmente, se está acontecendo, não pode acontecer. É porque tem que exigir em outro posto, tem que ter nota fiscal, uma série de coisas, né, que a prefeitura tem que prestar conta. Então, eu acho que tem que ser mais rigoroso sobre essa situação. Obrigado.
Vereadora Dete.
Boa noite aos nobres colegas, boa noite a você que está nos assistindo. Informar, né, que todo mundo já sabe disso, mas deixar registrado aqui que o material escolar já está sendo distribuído na educação. E dizer uma fala que eu tive aqui em relação ao repasse das emendas do Hospital de Joneiva, né, que esse repasse vai acontecer amanhã, vai estar na conta do hospital, está previsto para esse repasse estar na conta do hospital amanhã. É muito bom saber que o hospital vai receber, mas também não é motivo de comemorar, né, porque eu acho que 9 meses, esse dinheiro parado, não está parado que ele corre juros, mas esse dinheiro na conta da Secretaria de Saúde, e esse dinheiro chegar somente agora no hospital, eu acho que isso aqui, a gente não pode achar isso normal. Isso aqui tem que ser apurado. O que aconteceu no percurso de 9 meses e por que esse dinheiro não chegou ao hospital no seu devido tempo? Isso tem que ser apurado, gente. A gente não pode achar normal isso aqui. Então, eu estava esperando esse dinheiro chegar na conta do hospital para começar, né, uma apuração, porque 9 meses é muito tempo. E para uma instituição que serve a população de Joneiva, que serve ao povo de Joneiva e que nos servem, né? Então, e dizer também outra coisa. Eu estou recebendo umas demandas que eu acho que os nobres colegas estão recebendo também. E, aliás, essas demandas elas estão ultrapassando as demandas da saúde. Joneiva já foi um exemplo de uma cidade limpa. Tanto que foi feita uma reportagem aqui no nosso município, né? Sendo destaque, Joneiva sendo destaque pela cidade limpa. Hoje, nós estamos vivendo em Joneiva, a gente só vê mato crescendo, a gente só vê a cidade suja. Então, assim, deixar aqui uma sugestão. Eu acho que o executivo precisa, ou o setor responsável, precisa fazer uma força-tarefa para que a cidade volte, gente, a ser uma cidade limpa. Tem lugares que eu passei que eu fiquei apavorada. Então, deixar essa sugestão, né, que o município possa fazer essa força-tarefa para que a gente tenha, que a gente possa ver uma cidade limpa. Lógico, né, é um sonho, o ideal. Às vezes eu viajo, eu estou falando isso aqui, gente, é sem estudo, de viabilidade, sem nada, né, porque deve gerar um custo maior. Só falando uma coisa de sentimento mesmo agora que me veio nesse momento. Já pensou se a nossa cidade fosse, tivesse uma escala, igual essas escalas do hospital, eu falo 10 por 36, tá, gente? Se é 2 horas de descanso, é 10 por 36, que eu entendo, e não 12 por 36. Já pensou se nessa, na parte da limpeza aqui, nós tivéssemos essa escala? Pessoal, um turno trabalhando de dia e um turno trabalhando à noite, né? Tendo uma tranquilidade para trabalhar à noite, porque o fluxo é menor, né? Ou a movimentação, e você acordar já com uma cidade limpa e o turno do dia dar continuidade. Eu acho que isso seria... Não é um sonho, né? Eu acho que isso pode sim um dia acontecer. Então, presidente, eu queria deixar só isso registrado. Tá? Obrigado.
Vereador Marcelo.
Obrigado, senhor presidente. Boa noite, nobres vereadores, servidores dessa casa, público presente e público que nos assiste. É com grande gratidão, prefeito, o presidente, e com alegria que hoje a prefeitura assinou o convênio com o Estado para receber o recurso do muro de arrimo do bairro Floresta. A gente sabe que o bairro Floresta teve um deslizamento de terra atrás do Ministério Público, está interrompida a subida atrás do Posto Cidade, e graças a Deus o recurso vai sair, já vai para a fase licitatória. Agradecer o vereador Valdemar de Barros, que já lutou em outros mandatos por esse muro de arrimo, né, vereador? Neste mandato também, nós tivemos na SEDUB, agradecemos o secretário da SEDUB, Marco Soares, que é filho da nossa terra aqui, que se empenhou para que esse recurso saísse. Agradecer também ao deputado federal, da Vitória, que também se empenhou aí, fez o pedido juntamente à Secretaria de Desenvolvimento Estadual, e o recurso vai sair. Vai ser um muro de arrimo que ele vai alargar a subida do bairro Floresta, Heraldo, e a gente vai ter condições de passar em dois carros. Esse muro de arrimo também vai ter um corrimão e vai descer até a pista de skate, né? Vai dar mais segurança às pessoas que trafegam por ali, aos comércios que tem ali atrás. E também vai ter uma escada, pelo que eu vi no projeto, que vai dar acesso até o meio do morro do bairro Floresta. Essa escada vai subir ali atrás da prefeitura. Então, assim, deixar mais uma vez meus agradecimentos também ao prefeito municipal e a toda a sua equipe que se empenhou para que esse projeto fosse realizado, ao secretário de obras, Alan Dantas, e agradecer, né, o governo do Estado, o nosso governador Casagrande, foi na época que ele ainda era governador, ao governador atual, né, o Ricardo Ferraço, e principalmente o secretário da pasta, Marco Soares, que vem se empenhando para aportar recursos no nosso município para melhorar o desenvolvimento da nossa cidade. Então, pedir um pouco de paciência aí aos moradores de Floresta, que a licitação já vai estar em andamento e daqui uns dias o nosso muro de arrimo vai se iniciar ali na subida da Floresta. Muito obrigado, boa noite a todos.
Bom, eu vou também usar esse momento, né? Quando a vereadora Adete, o vereador Marcelo falou aqui em outra oportunidade também, sobre a limpeza do município. Infelizmente, está, né, aí, é visível para todos, né, verem, porque é muito entulho, é muito lixo, né, é muita árvore, é muito galho, é muito mato. E diga-se de passagem, gente, que a gente tem uma empresa com um belo contrato no município de João Neiva, né, que já exerceu esse trabalho com muita qualidade. Então, de repente, o que está faltando é o alinhamento das pessoas que conduzem as pastas, né, juntamente com o prefeito municipal, para que possa dar um resultado visível para essa cidade. Tendo em vista que nós estamos, eu e o vereador Matheus, né, eu falei aqui, fiz um convite, mas os novos vereadores receberam um convite da Prefeitura Municipal de Aracruz, né, onde eles foram dar uma explanação do aceleramento do desenvolvimento da nossa região, porque eles trabalham com a nossa região. embora que é Aracruz que tem os portos, é Aracruz que vai às empresas, mas a preocupação deles, e se colocaram, né, vereador Matheus, à disposição, principalmente, e foram assim, firmes na fala, em ajudar o município de João Neiva, Ibiraçu e Fundão, para que esse crescimento seja e se expanda para os nossos municípios. Por quê? Porque não é fácil, não é fácil o município de Aracruz conseguir suportar toda essa demanda que vai ter e num período muito curto, né? Num período muito curto. Então, o que o nosso município, eu falo pelo nosso município, que nós, inclusive, até vamos até trocar uma ideia aqui com os novos vereadores, eles se colocaram à disposição, eles fizeram um material muito bacana, explicativo, né? De repente, a gente convidar os empresários do nosso município, a população mesmo que queira conhecer o desenvolvimento daquela cidade tão próxima, né? Foi conversado há pouco tempo para se fazer um caminho do campo aí, que foi até lá no Bose, né? Aqui por Santa Maria, mas não, eles já estão pensando diferente e estão lutando com o governo do estado para fazer um ES, porque a gente sabe que a demanda, agora você imagina, nós estamos a 10 minutos de Ibiraçu por dentro, ou de Aracruz por dentro, aqui, por Santa Maria. Então, na verdade, nós estamos dentro de um desenvolvimento, gente, que é assim, é uma das cidades que vai se destacar não só a nível estadual, mas a nível internacional, porque é só uma montadora, né, que vai vir para ali, se eu não me engano, são 20 mil carros, né, assim, 10 mil empregos. Então, são coisas assim de acelerar mesmo o desenvolvimento da nossa região. Agora, nós não podemos querer dizer que nós vamos trazer aqui grandes empresas do nosso município, até pela a nossa parte geográfica, que não é tão não é para isso. Então, a gente tem que estar atento. A nossa administração pública tem que estar atenta o que nos cabe dentro desse desenvolvimento. A nossa rota turística, né? O nosso desenvolvimento vai com discussão, com diálogo, para nós, e Aracruz está pedindo, Aracruz pediu que João Neiva, Ibiraçu e Fundão pode ali bater na porta e pedir ajuda, que eles estão de portas abertas, porque eles sabem que nós somos as cidades vizinhas, né? Às vezes, até se falou lá, João Neiva, Ibiraçu e Fundão está mais perto de Aracruz do que Jacupemba, que pertence a Aracruz, né? Nós estamos muito mais perto de Aracruz do que um bairro deles, que é Jacupemba. Então, assim, que nós, que estamos na vida pública, tenhamos, juntamente com o Executivo, um diálogo e uma visão para o desenvolvimento da nossa cidade. E, para isso, limpeza pública, aparência, é primeiro lugar, né? Então, com certeza, atrair empresas menores, né? Nós temos potencial. Os nossos loteamentos, que as pessoas... tem um aí que às vezes tem um... Tirar esse ódio do coração e vamos olhar pela cidade, vamos olhar pelo município, vamos conversar com quem precisa conversar, né? Vamos decidir as situações. Quanto à educação, que notícia boa, né, Dete, da entrega do material. Para mim, eu tive um momento, assim, até de certa tristeza, mas nunca na história da escola Guilherme Batista de Ascioli, o diretor sempre foi da comunidade. Não que isso é lei, que isso... Mas nós temos pessoas competentes para isso, né? A escola sempre teve pessoas que, como na Barra do Triunfo, né? Que as pessoas... Escola do município, dos lugares pequenos, as pessoas, né, pegam aquilo ali com certo amor. E até então, você tendo um diretor local, às vezes o diretor está lá de 6 da manhã até 5:30 da tarde, 6 horas, né? Mas graças a Deus, nós parece que vamos ser contemplados com a diretora Rosilene, que aqui estava, né? Que é do São Carlos ali, parece que é a diretora que vai assumir a escola. Mas sabe por que os diretores saíram de lá, o diretor, o supervisor? Uma, que faltavam 7 professores. E uma, que a demanda está assim. Eu fui até o executivo, né, para se conversar sobre uma van, talvez saindo aqui com os professores. Teve os processos seletivos, eu sei. Mas quando não tem o transporte, a pessoa já desanima, porque ela gasta. Ou, às vezes, não tem o transporte. A pessoa não tem um carro, não tem a condição de ir, né? Não tive resposta até o momento, né? Isso já tem 50 dias. Essas duas pessoas que saíram da direção são excelentes profissionais, professores, vão atuar na sala de aula, né? Então, é uma demanda, mas faltam ainda professores. Então, que nós possamos dar um pouquinho mais de atenção às pessoas que desenvolvem as nossas crianças, que desenvolvem o nosso futuro, que desenvolvem as pessoas que vão estar aqui nessa casa amanhã ou no executivo, para que nós possamos ter um município cada vez mais competitivo, cada vez mais atrativo. Né? Aqui tivemos uma fala e Aracruz ficou feliz por nosso CET aqui, né, pela ampliação do CET, que eles precisam, vai precisar de profissionais. Então, o vereador Ademir que trouxe a notícia, eles ficaram assim maravilhados com a notícia, viu, Ademir? Tá? Se colocaram novamente nesse tema, quando eu e o Matheus falamos, à disposição do que precisar do município de Aracruz. Né? Eu vi também que é AMEAR, né, doutor, que está aí empenhado, eu tenho certeza. E aí eu vou mais além. João, Aracruz tem um hospital e nós temos um excelente hospital. Então, que chegou o momento, momento bem oportuno, para que possamos ter uma visão mais ampla e menos brigas, menos discussões, menos interesses próprios de talvez alguém que queira pegar ou que queira largar. Gente, chegou o momento de nós termos uma região super desenvolvida, super atraente, porque nós estamos dentro da BR. Nós temos uma cidade maravilhosa, nós temos uma cidade que já ganhou prêmios de ser a melhor cidade para se morar. Então, nós não podemos perder essa essência. Essa essência tem que estar no coração de cada cidadão joneivense e, principalmente, nas pessoas que estão às frentes do executivo, do legislativo. E, quando eu falo isso, é para aquele secretário que não está atendendo o telefone, que é para atender tanto do cidadão e não está atendendo nem dos vereadores. Aonde que nós queremos chegar? Tem secretário aí que a gente tem ligado, tá? Várias e várias vezes, e não tem atendido. Não vou ligar para secretário para pedir nada para mim, não. Vou ajudar. É o nosso papel, é ajudar a levar as demandas. Então, que isso se encerre rápido, porque senão vai vir aqui, ó, se explicar, ó, que aqui é o lugar de se explicar, na tribuna. Se continuar essa palhaçada, eu vou pedir a convocação aqui, ó, porque se está ocupando um lugar público, é para dar atenção para as pessoas, é para dar, no mínimo, atenção. Atenda o telefone e diga assim: eu não quero falar com você, mas atenda. Entendeu? Porque está vergonhoso. Eu vou entrar numa outra demanda aqui, dita até pelo vereador Heraldo: combustível e máquinas paradas, Heraldo. Que nós estamos no interior e chegou o momento que nós também temos que tirar um pouco da nossa, da nossa carapuça e botar as coisas à tona. Talvez será porque esse combustível está faltando, não, porque o nego está usando ele final de semana para si próprio. Então, olha só, vamos ser bem corretos e bem firmes pelo que nós fomos eleitos para ser. Nós ouvimos aqui falar da Marco, falar do Incapé, falar de tudo. Vereador Celso, você sabe que a Secretaria de Agricultura, juntamente com o IDAF, que aí puxa tudo em Incapé, vão lá para a beira da pista. E até agora, nesse momento, não chegaram para eles, para os funcionários que estão ali, que atende o produtor rural, que vai ali atrás da nota que foi aqui falado, atrás do, ali no IDAF, fazer a nota que traz dinheiro de imposto para o nosso município, foram levados lá para olhar lá um galpão de todo tamanho aberto, é aqui que vocês vão ficar. E outras secretarias já vão assumir ali, naquele local que eles estão. Gente, eu acho que a gente tem que ter um pouquinho de bom senso e respeitar as pessoas. Porque o que vão fazer, e se levar amanhã a secretaria para lá, para onde estão querendo levar, sem estrutura nenhuma, isso é uma afronta aos funcionários e muito mais ao produtor. E muito mais ao produtor, porque tem o produtor, tem a visão, o produtor, todo produtor tem um carro, todo produtor tem isso. Mas não, tem aquele que não tem. Tem aquele que vai ter que ir lá no IDAF, pegar a taxinha dele, vir até ali no Banestes, né, porque é ali que cai mais rápido, para poder cair no sistema, lá para frente do Sinoca lá, vir aqui, voltar lá a pé, às vezes você tem que voltar de novo na rua. Peraí. O nosso IDAF, o nosso Incapé, a nossa Secretaria de Agricultura, sempre teve aqui, ó, no coração da cidade. Porque a agricultura é o coração da cidade. A agricultura faz parte, e faz parte muito grande, do desenvolvimento desse município. Então nós não podemos jogar para qualquer lado, empurrar para qualquer lado a Secretaria de Agricultura, não. Analisa as secretarias, todas elas, que estão aqui, ó, dentro da rua, e vê se estão fazendo, se tem uma demanda tão grande para estar aqui. Não vou nem citar. Não vou nem citar, mas cada um de vocês já está sabendo o que eu estou falando. Então, olha só. E que amanhã fale que está contra o executivo, que está a favor, que está da onde quer que seja. Eu não estou aqui contra ninguém, não estou aqui contra administração nenhuma. Eu estou falando isso do coração, porque eu toda a vida eu vivi isso. Vereador Heraldo viveu isso, vereador Celso vive isso todo dia, vereador Celso Feu trabalhou como secretário, Valdemar, Ademir, que é de interior, que tem acesso ao interior, não adianta aqui a gente esconder, porque eu sou da... Não, todo mundo aqui tem posição e todo mundo aqui tem uma certa oposição. Isso vem no coração da gente. Então aqui eu não estou falando de oposição. Eu estou falando que uma posição que foi tomada de maneira totalmente errada. Essa é uma posição que não está legal. Está desconfortável para o pessoal que está trabalhando. Eu quero ver, Heraldo, chegar aqui um técnico que vai vir agora do Incapé, que o cara chegar e falar assim, mas peraí, eu vou para João Neiva, é aqui que eu vou trabalhar? Dentro desse galpão? E sabe o que está sendo dentro desse galpão? Esse galpão está colocado lá, todo almoxarifado, que vai ser por leilão. Todo o material que vai ser do leilão, que vai ser para o leilão, que a prefeitura vai fazer o leilão, está sendo colocado nesse local. E vão enfiar a Secretaria de Agricultura, com o IDAF, com o Incapé, lá dentro. Então, gente, vamos ser mais mais firme. Vamos sentar no lugar que cabe e vamos colocar as coisas no papel e analisar. Não ficar aí fazendo vídeo, fazendo filmagens, a gente sabe dos problemas, mas que nós vamos agora puxar um pouquinho esses problemas para poder eles chegarem no seu lugar. Porque está muito frouxinho, está muito fácil. O nego está usando a prefeitura como fosse dela. Isso aqui não é de ninguém, não. Isso aqui é do povo. Isso aqui é o prefeito Micula, é um gestor e fez isso com muita maestria. No entanto, foi eleito com 70%. Né? Quem é eleito com 70% é porque fez um bom mandato, é porque tem respeito da comunidade, tem respeito do município. E se nós aqui fomos eleitos, porque nós também temos a mesma qualidade. Então nós não podemos entregar isso e fechar os olhos para coisas erradas que estão acontecendo. E eu chamo a atenção de cada nobre vereador. Tem coisas que têm acontecido quando se fala em combustível de máquina. Então, o que fazemos isso? Pedimos um relatório de tudo que tem lá dentro daquela secretaria. É isso? Se está faltando combustível, tem alguma coisa errada? Se a máquina não está trabalhando, tem alguma coisa errada? O funcionário que está operando aquela máquina é funcionário do município? Então, olha só. Já deu para ficar escondendo coisa. E tem essa ainda. Tem secretária ainda que vai ali no produtor, fulano de tal, beltrano, e ainda fica fazendo farra nas costas de vereador. Fica lá que teve, me perdoa a expressão, o rabo sujo a vida inteira, e fica aqui querendo botar vereador para baixo, que é limpo, que nasceu limpo e vive limpo até hoje. Primeiro vai lavar a cara para depois falar dos outros. Primeiro lava a cara para ver se consegue tirar toda a sujeira. Entendeu? Isso, infelizmente, está engasgado porque isso tem acontecido a cada cantinho. Mas desse momento para frente eu não vou me calar. O que é certo é certo. O que é justo é justo. Ninguém vai fazer farra com máquina da prefeitura para se beneficiar uso pessoal. Vai usar para atender o produtor que paga seus impostos, que usa o seu dia a dia, acorda de madrugada, quer trabalhar numa máquina particular, compre uma e vai trabalhar. Tem 200 marcas aí vendendo. Pega uma, compra, financeia, já que ganha tanto dinheiro. Mas de hoje em diante, vou ficar na cola. Quero saber onde vai estar. Porque, além de fazer, fica ainda botando vereador para trás. E bota Heraldo, bota Celso, que é da agricultura, bota outro Celso. Não bota só esse vereador aqui, não. Fala torta e a direita. Então, sejamos firmes, sejamos competentes porque nós fomos eleitos. Que chega disso. Chega. Quer trabalhar? Cumpre o seu horário, cumpre o seu trabalho. E que isso não sirva para pessoas incompetentes e sem vergonha usar a minha fala de qualquer vereador. Ah, não estou atendendo porque o vereador, você viu? Não quer mais que a máquina trabalhe. Ah, o vereador tal não quer mais que a máquina trabalhe. O cara que não tem perfil na vida, ele fala isso. Ele faz isso. Ele usa isso. Mas quem é honesto e acorda com vontade mesmo de trabalhar para o bem comum dos outros, faz isso sem fazer farra, sem fazer vídeo e muito menos falar mal do próximo. Porque para você falar de alguém, você tem que ter muita convicção do que você está dizendo e você ter muita certeza do que você está dizendo. Não você ter um lastro de sujeira atrás de você e você querer tapar isso com o meu rastro ou com o rastro de qualquer vereador aqui que seja. Então, que sejamos. Aí eu convoco os novos vereadores que são de interior, que são focados na agricultura. Isso eu estou falando específico da agricultura nesse momento. Porque deu. 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 Chegou no limite. Que nós estamos fazendo muita, muita firula, mas firula para si próprio, aqui não vai acontecer. Aqui não vai acontecer. Entendeu? E se tem alguém e que está se beneficiando com isso, que eu acredito que aqui não tem, que se junte e que defenda. Que se junte e que defenda. Aí nós vamos ver e vamos apurar o que está de certo e o que está de errado. Né? Então, é lamentável. Isso aqui, eu tô engasgado com isso já tem um certo tempo. Os nobres vereadores sabem disso. A gente já conversou várias vezes disso. E as coisas só pioram, só pioram, só pioram. Parece que no mundo das fotos e dos vídeos, as coisas estão tudo... O vereador Heraldo mesmo sabe que ele tem lá van de dentro da sua, da sua localidade, que estão passando em estrada lá, que estão na hora de parar o transporte escolar. É mentira, vereador? Pois é, está na hora de parar o transporte escolar. Aí eu vou aqui fazer vídeo, fazendo firula e botando máquina para nego se beneficiar final de semana com máquina que é do município. Que é do município. Ninguém é dono da máquina do município, não. E não vai ser mais dono. Não vai se sentir mais dono. Porque eu vou querer o relatório dessa máquina todo final de semana. Se é para trabalhar para o desenvolvimento do município, e que seja para o desenvolvimento do município. Não pode ser para o desenvolvimento de um particular ou de um bolso de alguém. Agradeço a presença de todos, convoco os vereadores para a sessão ordinária no dia 14 de 4 de 2026, terça-feira, às 18 horas, e declaro encerrada a presente sessão.